E o assunto agora é Bitcoin. A gente vai conversar com o mestre em economia, Thiago Della Corte, falando sobre esse assunto, sobre essa moeda, explicando um pouco para nós o que que é isso, né? Que ao passar do tempo se tornou popular, digamos assim, no Brasil, e as pessoas andam comentando, também tendo um pouquinho de dúvida do que é, como investir, enfim, tirando as dúvidas das pessoas que vão nos acompanhar aqui pela Rádio Sarandi.
Bitcoin, né? Ele é uma moeda, assim como o dólar, assim como o real, né? Que ele tem como uma característica que o difere dessas moedas é que ele não é uma moeda física, né? Ele é uma moeda virtual, uma criptomoeda que não está organizada por nenhum banco central, ou seja, não é controlado por nenhum tipo de governo, né? Mas a função dele é justamente essa, é facilitar os meios de troca entre as pessoas, né? Dá acesso a produtos e serviços de uma maneira menos burocrática.
E quem criou essa moeda, então?
Então, Andrei, essa questão da criação da moeda é um pouquinho obscura, tá? O que se tem hoje é que um grupo de programadores usou um pseudônimo, né, de Satoshi Nakamoto, para poder se esconder, né, para poder ficar aí oculto, e se aproveitar, enfim, né, dessas podia se aproveitar assim de uma possível elevação da moeda, enfim, para obter benefícios, né, e não ser rastreado por isso. Acho que podemos dizer nesse sentido, né? Mas não se tem assim uma pessoa por trás disso que foi comprovado como o criador ou as pessoas que reivindicam isso, né? E são reconhecidos, pelo menos no meio do mercado financeiro, como os criadores disso, né? Isso já nos conta um pouquinho sobre a moeda, tá? Muitas pessoas procuram investimentos na moeda, investimento em Bitcoin. Nós observamos nos últimos anos o crescimento expressivo de corretoras, que também são chamadas de exchange, que operam Bitcoins, né? A questão toda é que muita gente procura saber como investir em Bitcoin. E, na verdade, se a gente for parar para entender a estrutura da moeda, para que ela foi criada, né, qual sua utilidade, você vai poder notar pela própria concepção que ela não é um mecanismo de investimento, né? Ela não é um ativo focado para investimento. Por quê? Porque ela não te paga juros e porque ela não é um fluxo de caixa, ou seja, ela não te dá qualquer tipo de retorno, né? Qual é o papel da moeda na economia? É facilitar com que duas pessoas consigam transacionar os bens, ou seja, facilitar os fluxos de troca, né? Vamos supor o seguinte: vamos supor que você precise comprar um bem nos Estados Unidos, né? Para você mandar dinheiro para fora é um pouco complicado, né? Você tem uma série de burocracias, você tem toda uma tramitação que você tem que fazer, e tudo isso, além de ser burocrático, demorar, isso tudo custa, né? Para você comprar isso via bitcoins, né? A promessa da moeda é transformar esse mercado, desregulamentar esse mercado, desburocratizar e baratear essa transação, né? Então, para você tirar dinheiro do Brasil e mandar para os Estados Unidos, né, através de exchange, você precisa ter uma conta numa corretora, né, e você precisa ter um número da conta, né, de quem vai receber isso lá nos Estados Unidos, né, número da carteira. Então, você compraria bitcoins aqui, né, transfere esses bitcoins para a conta dessa pessoa nos Estados Unidos, né, e essa pessoa lá transforma isso em moeda local, transforma isso em dólar e despacha o produto para cá. Ou seja, uma transação que poderia levar horas, podia levar dias, pode acontecer agora em questão de minutos, né? Essa é a grande revolução por trás da moeda, né?
Ela iniciou então nos Estados Unidos, ela surgiu lá, isso?
Isso. Ela surgiu no mercado em 2008, né? Surgiu no mercado internacional e vem ganhando corpo desde então, né? Ela, na verdade, Andrei, ela é um código, né? É um código de validação onde as pessoas fazem transações, e essas transações são registradas na rede, né? São registradas em vários computadores. Para que as pessoas elas tenham interesse em fazer esses registros dessas transações todas, ou seja, eu, Thiago, tenho Bitcoin, estou passando para Andreize, a rede tem que registrar. Para que essas pessoas registrassem, teriam que ser dados incentivos para essas pessoas, ok? E se davam uma frações de Bitcoin para todas as pessoas que estivessem dispostas a registrar esses dados, né? Registrar esses números, registrar essas transações. Então, isso é a mineração de Bitcoin, né? Então, Bitcoin tem um número limitado, enfim. E aí tem-se uma crença por esse Bitcoin ter um número limitado de moedas que são disponibilizadas no mercado, que quando esse número limitado de moedas chegar, né, esse número final chegar, quem quiser comprar Bitcoin vai ter que pagar cada vez preços mais altos, né, para ter acesso à moeda, né? Então aí se criou todo esse imaginário que ela pode vir a ser um veículo de investimento bem interessante, porque no futuro ela se valorizaria, né? Teria esse espaço de valorização em função da sua limitação. A questão é que por ela também ser desregulamentada e todas as criptomoedas são desregulamentadas, ela não está sozinha no mercado. Existem junto com elas outras moedas que se chamam altcoins, né? Que seriam sidecoins ou assim, moedas paralelas, né? Como Ether, enfim, uma série de outras moedas. A questão é que como não existe regulamentação de um banco central, não existe como se impedir de outras moedas entrarem no mercado, né? Aí entra a grande questão. Por que que no futuro alguém pagaria uma moeda ou uma fração por um preço cada vez mais elevado se estão sendo criadas outras moedas com, teoricamente, a mesma tecnologia e que vão ser lançadas a preços mais baixos, sabe? O objetivo todo dessa tecnologia é facilitar a transação de bens e serviços. No longo prazo, isso não necessariamente precisa se traduzir em uma moeda mais alta, porque as pessoas, não existe um limite, né? Desde que as pessoas confiem na moeda, confiem no veículo, você pode fazer moedas lastradas em qualquer ativo, né? Então, isso é uma grande preocupação dos bancos centrais, porque o excesso de moeda no mercado gera inflação. Então, os governos, os bancos centrais no mundo todo, enfim, eles recebem uma legislação muito restritiva na questão de emissão de nova moeda, de novas moedas. Porque se tiver muita moeda em circulação no mercado para poucos produtos e serviços, isso vai gerar inflação. A gente não cresce, uma economia não cresce inserindo moeda no mercado. Senão era muito fácil resolver a crise no Brasil, por exemplo. Era só o Paulo Guedes mandar imprimir dinheiro e depositar R$1 milhão na conta de cada brasileiro. Aí a gente pode acessar no banco lá e ter R$1 milhão na nossa conta. A gente já está muito feliz, mas na hora que nós íamos pegar esse dinheiro para comprar bens e serviços, a quantidade de bens e serviços à disposição da sociedade é o mesmo. Tudo isso só iria fazer com que os preços desses bens e produtos subissem e iria encontrar um novo preço de equilíbrio. O problema de se lançar moedas como bitcoins, enfim, sem regulamentação, é que está se expandindo a base monetária e futuramente a gente pode ter um problema parecido com esse, né? Se você observar a postura hoje de economistas que foram vencedores de prêmios, né, Nobel, bancos centrais, enfim, todos eles, embora não consigam conter, principalmente os bancos centrais não tenham legislação hoje para barrar as moedas, todos eles se preocupam com essa expansão da base monetária, né? Você imagina se no futuro grupos de pessoas específicos conseguirem lançar moedas, tá? Tudo isso tem que ser muito bem pensado e por isso que ele não se constitui, pelo menos no ponto de vista, né, de um grande número de pensadores no mercado, de autores e gestores de fundo, em um ativo para investimento. Ele serve simplesmente para que a gente transacione bens e serviços com a menor burocracia e menor custo no processo. Para isso ele tem se saindo muito bem. Cada vez mais estabelecimentos comerciais no Brasil e no exterior vão aceitando bitcoins, né, imobiliárias, concessionárias de veículos, agências de publicidades, bares, óticas, universidades, enfim. Então, para isso funciona muito bem. Agora, utilizar esse ativo como objetivo de investimento realmente pode trazer surpresas bem desagradáveis no futuro.
Olha só que interessante que você vem nos falando, né, explicando sobre essa questão do Bitcoin. Então, não serve para investimento, né? Serve para compra de produtos no exterior, né? Deixar bem claro isso, como você vem falando para a gente na entrevista, é um facilitador para poder adquirir produtos fora do Brasil ou fora de qualquer outro país, né? Outra questão, que valor que está essa moeda atualmente e como que ela é baseada, o aumento dela, enfim, a cotação dela?
Bem, os preços no mercado, eles são formados por oferta e demanda, né? Ou seja, é aquela força, né, do mercado entre demandar um ativo e, por outro lado, querer vender, né? Para que alguém possa comprar e vender esse ativo, ele precisa ter uma conta numa corretora ou numa exchange. Aí já entra uma questão importante, né? Precisa se pesquisar muito bem qual corretora escolheria, né? Porque não são raros corretoras que sofrem ataques de hacker, né, com o objetivo de se apropriar das bitcoins que estão depositadas lá, né. Existem várias, inclusive na Ásia, que passaram por isso, inclusive algumas fecharam, porque o custo que elas estavam tendo para se proteger desses ataques hackers, tá, eram maior que as rentabilidades que elas estavam tendo, tá? Uma delas, inclusive, foi a Foxbit, que era uma corretora muito grande, tá? Mas hoje, né, o Bitcoin vai saindo mais ou menos na faixa de R$21.505, né? Se a gente fosse pegar em reais, né, ali no finalzinho de 2007 para começo de 2008, a cotação do Bitcoin chegou a estar acima de R$60.000, né? Teve uma queda muito forte no começo de 2008, e no comecinho de 2009 aqui estava na faixa de 14, 13, 10, 12 mil reais, tá? E vai recuperando um pouquinho a sua cotação. Claro que a gente é muito difícil, Andrei, tentar explicar por que que esses ativos passam por essa fase de valorização ou não. Pode ser simplesmente um movimento artificial nos preços, né? Um grupo de investidores tentando forçar esses preços para cima para justamente chamar especuladores, né? Para justamente chamar possíveis investidores para o mercado, como pode ser alguém querendo fazer uma transição muito grande, então ele acaba pagando preços mais elevados por isso, mas a ideia dele já é fazer a liquidação logo adiante, então também não ocorre o carregamento do ativo, né? Agora, você não precisa pagar R$21.505 para entrar no mercado. Você pode comprar frações, tá? Você pode comprar 0,15 Bitcoin, 0,25, meio Bitcoin, ok? Então, também você pode comprar isso de maneira fracionada. Outro motivo de atenção que precisa se ter também, né? Embora ele não seja uma ferramenta de investimento, ele pode ser uma ferramenta de especulação, né? E ele é muito utilizado para isso. A questão é que tem vários esquemas de pirâmide financeira que foram criadas em cima de Bitcoin, como acontece em Forex, enfim. Nós, inclusive, temos problemas com isso na região, né? Que são empresas que não estão autorizadas pelo Banco Central para captar ou distribuir investimentos, né? Que prometem rentabilidades bem agressivas nesse mercado, né? Então, qualquer tipo de rentabilidade que for observada, né, promessa de rentabilidade, principalmente no mercado, tá, oferecendo como lastro bitcoins ou outro mercado de moeda como Forex, precisa ser muito bem estudado, porque isso não tá registrado. Tá? Se você pegar hoje bancos no Brasil autorizados a trabalhar pela CVM, pelo Banco Central, você pode notar que eles não fazem a distribuição desse produto, né? Então, por exemplo, você pega também o...
Bom, Thiago, eu fiquei interessada, como que eu devo fazer, então, para investir? Como que eu faço, então, para movimentar essa moeda, esse Bitcoin? O que que eu devo fazer? Tem uma empresa, então, especializada para isso, que intermedia isso? Eu vou na internet, eu vou num site, como que funciona?
Perfeito. Na internet você vai achar uma série de corretoras que estão disponibilizando esse serviço, né? E elas vão precisar de um cadastro. Você preenche um cadastro e vai baixar um aplicativo no telefone, né? Através desse aplicativo no telefone, você vai poder emitir suas ordens de compra e de venda de bitcoins, né? Você precisa fazer uma transferência do seu banco, enfim, para essa corretora, e quando esse valor for creditado na corretora, você já está apto a sair negociando os bitcoins, né? Então, é importante também saber que esses bitcoins podem ser guardados, e geralmente são guardados nas corretoras, né? Por isso é preciso pesquisar muito bem que corretora, porque na verdade ele é um código, né? É preciso guardar muito bem a chave de acesso, né? Porque se você perder esse Bitcoin, se perder a chave de acesso, você perdeu o dinheiro, né? Então precisa ter esse cuidado também.
Tem um valor mínimo para investir, para entrar com a moeda, para comprar essa moeda?
O investidor que está fazendo a venda da moeda, ele vai pedir um valor, né? Então, por exemplo, a base de hoje, tá? dia 24, ele está 21.505,87. Se você fosse comprar um Bitcoin, R$21.500, tá? Agora, você pode comprar meio Bitcoin, pode comprar 0,25 Bitcoin, tá? Então, você pode comprar frações disso. A questão é que você precisa encontrar um investidor hoje que esteja apto a te vender. Então, ele funciona como se fosse em leilões, né? Você vai entrar no mercado e vai olhar o seguinte: ah, então está 21.500. Eu quero comprar meio Bitcoin e vou oferecer 10.750. E você fica com a sua ordem no mercado, comprando meio Bitcoin por 10.750, até que o outro investidor que tem a moeda apareça e queira lhe vender ela por esse valor. Pode ser que o investidor na outra parte peça o seguinte: olha, por meio Bitcoin eu quero R$11.000. E aí você diz: bem, vou pagar R$250 a mais e vou fechar a transação, né? Mas para você comprar, alguém tem que vender, e para que você venda, alguém tem que comprar isso. Esses aplicativos, eles vão aproximar, né? Essas corretoras vão aproximar os vendedores dos compradores.
Tem algum risco, ou aliás, é seguro fazer essa compra? É seguro investir em Bitcoin?
Quando a gente analisa riscos no mercado financeiro, nós temos três grupos principais de risco, né? Nós temos o primeiro, o risco de crédito, né? Que é o risco realmente dessas corretoras, quando você depositar o dinheiro nelas, que essas corretoras não sumam, né? De novo, essas corretoras, elas não são reguladas por bancos centrais, né? Então, existem vários e vários casos de corretoras que pegaram dinheiro dos clientes e simplesmente desapareceram, né? É um risco de crédito que esse mercado, que existe nesse mercado, né? O segundo risco é o risco de mercado, que seria o risco de oscilação de preço. Seria daqui a pouco de você colocar bitcoins em carteira e daqui a pouco o preço dele cair mais forte, e quando você quiser vender, tem que vender por um preço mais baixo, né? Ou trocar por um produto e um serviço, você troca com uma cotação mais baixa e você está comprando menos produtos e serviços do que inicialmente você compraria antes da desvalorização.
Tiago, eu tenho uma informação, uma questão que foi me passada. Olha só, uma pessoa então investe em bitcoins, ela fez uma compra, né, fez um investimento de R$300 no início. Ela relata que em 4 meses, fazendo esse investimento, esse valor que ela investiu dobrou. Isso procede? Como que é? Como você comentou no início, ele não seria para investimento, por exemplo, como uma poupança que tu deixa o dinheiro lá e ele vai rendendo, né? E também rende no Bitcoin? Explica melhor essa questão, que a gente está um pouco com dúvida sobre isso.
Perfeito. Você pode ter comprado, por exemplo, esse Bitcoin na faixa de, por exemplo, você comprou R$300 em Bitcoin quando ele estava valendo 10 mil. E o valor dele, de repente, em alguns meses, foi para 20 mil. Então, aqueles 300 que você colocou agora, como o ativo dobrou de valor, se você fosse vender, encontrasse um comprador pagando na média do mercado, você teria, sim, um ganho de 100% em cima da aplicação. É isso que faz com que muitas pessoas procurem Bitcoin como investimento, né? São essas fortes oscilações. A questão é que, de novo, esse é um investimento que ele não é regulamentado, né?
Pode haver a oportunidade dele aumentar, né, nesse período, como também pode baixar a moeda, é isso?
Perfeito. Se você tivesse comprado ele na transição de 2017 para 2018, você teria pago 60 mil Bitcoin. Supor que você teria comprado um Bitcoin, tá? Você foi lá e colocou 60 mil, comprou um Bitcoin inteiro. No começo do ano, o Bitcoin estava valendo 12 mil, Então, quer dizer, se você fosse vender ele por 12, você teria perdido R$48 mil em um pouquinho mais de um ano, né?
Você, e a pessoa que, então, comprou, por exemplo, esse valor lá de R$300 em 4 meses, ele dobrou o valor por causa dessa questão que você explicou para a gente. Ela precisa, todo o mês, fazer essa compra, digamos assim, de um novo Bitcoin ou aumentar esse valor, ou não necessariamente?
Não. Se você comprou esse ativo e você entende que no futuro dele vai ser uma moeda forte, enfim, estável, e vai ser um ativo que pode funcionar como reserva de valor, você simplesmente pode comprar lá R$300 no Bitcoin e carregar ele por 2, 3, 4, 5, 10, 15, até a moeda continuar existindo, né? Então não tem prazo, né? O prazo é aquele que o mercado vai confiar em, vai continuar confiando na moeda.
Por exemplo, então, ainda nessa questão dos R$300, né? Eu fiz essa compra em 4 meses, esse valor, então, valorizou, enfim. Eu quero retirar o valor desse Bitcoin. Como que eu faço? Eu posso retirar depois desses 4 meses? Tem um limite ou para retirar esse valor, um tempo determinado ou não?
Não, a princípio, se você comprar o Bitcoin, o mercado funciona 24 horas por dia, tá? Se você comprar ele, por exemplo, hoje, 10 horas da manhã, e 11 horas o preço subiu e tem outro investidor que já quer te pagar o dobro, tá? Você pode vender, né? Você pode vender, você recebe o dinheiro na sua corretora, transfere o dinheiro da corretora para o banco e usa ele normalmente, né? No sistema financeiro tradicional. Então ele é um mercado muito rápido e ele não tem prazos para investimento, a não ser que você esteja comprando através de um fundo de investimento ou de uma outra casa de investimento. É isso que a gente tem que alertar, porque sempre que alguém vier alertar, olha, estou oferecendo rentabilidades via Bitcoin, você aplica, por exemplo, Bitcoins e por uma casa de compra X, e eu te prometo que daqui 3 meses você vai ter 100% do valor, tá? Isso não existe. Provavelmente você está entrando numa pirâmide financeira. Isso é um mercado fraudulento. Daí na hora que você vai tentar sacar, você vai ter 1.001 desculpas e você perdeu o dinheiro, tá? Isso precisa ser muito bem divulgado, tá, André? Porque existem inúmeras casas no Brasil que aplicam esse tipo de golpe, tá? Então eles se aproveitam porque é uma ferramenta que as pessoas conhecem muito pouco o seu funcionamento e contam várias histórias em cima disso, e a gente escuta cada relato, enfim, que é de arrepiar, né? Então precisa ter uma atenção especial, tá?
Bom, e na questão da compra e venda de produtos do exterior, para me entender melhor, então, Thiago. Eu tenho, então, uma empresa bem confiável, né? Enfim, fiz essa compra desse Bitcoin, né? Então, agora eu quero negociar, quero fazer uma compra no exterior de algo, por exemplo, um perfume, uma roupa, algo nesse sentido, né? Uma compra um pouquinho menor, né? Eu vou fazer essa compra e daí o site que eu comprar, ele tem que aceitar Bitcoin, é isso?
Perfeito. A loja, enfim, né, o estabelecimento que você vai estar negociando, ele vai dizer lá se aceita o pagamento em Bitcoins e vai te dar o número da carteira dele, o código da carteira, né? E aí você vai transferir da sua carteira uma fração do Bitcoin por código da carteira dessa empresa, né? E aí é como se fosse uma transação normal. A empresa vai dizer, olha, então você pagou, beleza, entrou o dinheiro aqui, estou te liberando o produto, né? Entrou o Bitcoin aqui, estou te liberando o seu produto. Então é muito simples. Para isso a tecnologia funciona muito bem. Na verdade, ela foi criada para isso, né? Para facilitar compra e venda de produtos e serviços.
Obrigado, Thiago, então, que falou sobre esse assunto bem importante e interessante, também alertando nossos ouvintes sobre essa questão do Bitcoin. Teria mais alguma dica para dar para nós sobre esse assunto?
Olha, a princípio, como ele é um produto novo, né, e o que nós temos observado é que, assim, é que de cada 10 pessoas que procuram esse ativo, 9 têm uma visão completamente distorcida sobre ele, tá? A nossa dica é estude bastante. Hoje com a internet é muito fácil de você encontrar informação e análise sobre isso, tá? E sempre lembrar, Bitcoin não é investimento, tá? Ele é uma moeda, né? E a gente precisa ficar muito atento a essas promessas de rentabilidade fácil, tá? Agora, se ele é um produto que vai, né, perdurar ao longo do tempo, se ele foi algo que está sendo criado para ganhar, para o mercado financeiro ganhar segurança ou destruir segurança, né, enfim, isso vai da interpretação de cada um. A nossa dica é estudar bastante, porque me parece que os investidores no Brasil ainda não estão maduros o suficiente para entender essa tecnologia e usar em benefício, né? Então, como todo investimento que a gente vai fazer, como toda tecnologia que a gente tem acesso, a gente precisa estudar bem.
Obrigada, então, Thiago Dalla Corte, ele é economista falando sobre Bitcoin. Da redação, Andreize Riboldi.